Bem-vindos. Hoje vamos tentar perceber uma coisa. Temos estas ideias económicas, geniais, que valem prémios Nobel e que explicam como é que os países ficam ricos na era moderna. A pergunta é, será que essas mesmas ideias nos ajudam a entender porque é que a economia portuguesa parece há tanto tempo presa numa espécie de engarrafamento, sem conseguir arrancar?
É exatamente essa a premissa de um documento que temos aqui, um position paper da SEDES, escrito pelo Luís Mira Amaral e pelo Carlos Brito. E o título diz tudo, não é? Os Prémios Nobel da Economia e a Inovação, o caso português. Eles pegam, no fundo, nas teorias mais recentes sobre crescimento e usam-nas como uma espécie de raio-x.
Um raio-x para diagnosticar os nossos problemas.
Exatamente.
E o que é fascinante é que, segundo os autores, estas teorias recentes convergem todas para uma ideia central, um conceito chamado crescimento endógeno. O nome soa um bocado complicado, mas a ideia por trás é bastante simples, não é?
É muito intuitiva, sim. É a diferença entre uma economia crescer, porque alguém lhe dá um peixe, e uma economia crescer porque aprendeu a pescar.
Ok.
O crescimento endógeno é isso. É a prosperidade que vem de dentro, que é gerada e alimentada pelo próprio sistema, através de coisas como o conhecimento, a inovação, a qualidade das instituições. Não é um milagre que vem de fora, é uma competência que se constrói por dentro.
Ok, vamos desvendar isto. Para percebermos o quão revolucionária é esta ideia de aprender a pescar, talvez seja melhor começar pelo modelo antigo. Como é que se pensava sobre o crescimento antes disto? Bem, durante décadas, o modelo de referência foi de Robert Solow, que também lhe valeu um Nobel na sua altura. Era um modelo muito elegante que dizia que o crescimento vinha de duas fontes: acumular mais capital, mais máquinas, mais fábricas.
Mais estradas?
Mais estradas, exatamente. E ter mais mão de obra. O problema é que, quando ele aplicava o modelo aos dados reais, havia sempre uma fatia enorme do crescimento que ficava por explicar, uma espécie de ingrediente secreto. Exatamente. E eles deram-lhe um nome, o fator residual, de Solow. No fundo, era uma forma honesta de admitir. Sabemos que algo muito importante está a acontecer aqui, algo ligado à tecnologia e ao progresso, mas não sabemos como metê-lo dentro da nossa equação matemática. Então tratavam a tecnologia como algo externo.
Exato, algo exógeno. Uma espécie de mana que caía do céu e fazia a economia crescer, sem que o modelo explicasse porquê ou como.
E o grande problema desse modelo, para além de não explicar tudo, é que os fatores que ele usava, capital e trabalho, têm um limite.
É isso, precisamente. Têm o que os economistas chamam de rendimentos marginais decrescentes. E o documento da SEDES dá um exemplo absolutamente perfeito para o contexto português: as autoestradas.
Ah, boa.
Pensemos na ligação Lisboa-Porto. A construção da primeira autoestrada, a A1, teve um impacto brutal. Um rendimento marginal gigantesco. Ligou os dois maiores centros económicos, reduziu custos, criou mercados, foi transformador.
Claro, mudou o país.
Depois construiu-se uma segunda via, A8, pela costa. O impacto ainda foi muito positivo, claro, mas já não foi tão transformador como o da primeira. Agora imagina que insistíssemos e construíssemos uma terceira, uma quarta, uma quinta autoestrada paralelas às outras.
O benefício ia ser cada vez mais pequeno.
Cada vez mais pequeno, até se tornar praticamente nulo.
Uau! Ok. Essa é uma forma muito concreta de ver a coisa. Quer dizer, nós literalmente pavimentamos o país, investimos em cimento e alcatrão e a dada altura batemos num muro em termos de retorno desse investimento.
É a ilustração perfeita do que os autores chamam de esgotamento do chamado modelo do betão em Portugal. Chega um ponto em que continuar a injetar mais do mesmo capital físico já não gera o crescimento de antigamente. E foi para resolver este beco sem saída que uma nova geração de economistas começou a pensar de forma diferente.
E é aqui que se torna mesmo interessante. Como é que eles conseguiram abrir o capô do motor do crescimento e perceber o que era afinal aquele fator residual? Bem, foi um processo. O documento menciona, por exemplo, o historiador económico Joel Mocker. Ele olhou para a Revolução Industrial e perguntou: o que é que aconteceu em Inglaterra no século XVIII que não aconteceu nos 1000 anos anteriores? E identificou pré-requisitos: uma ligação forte entre a ciência e a tecnologia, um aumento das competências das pessoas e, talvez o mais importante, uma sociedade aberta à mudança, que não tinha medo da disrupção.
Exato. E depois vêm os economistas que pegaram nestas ideias mais históricas e as transformaram em modelos, como o Philippe Aguillon e o Peter Howitt.
Certo.
Eles recuperaram um conceito antigo, a destruição criativa, que ficou famoso com o Joseph Schumpeter. A ideia é que o capitalismo não avança de forma linear e suave. Avança em ondas de inovação, onde novas tecnologias, novos produtos, novas empresas mais eficientes surgem e, no processo, destroem as antigas.
As menos eficientes.
Exatamente. O que Aguillon e Howitt fizeram de genial foi pegar nesta ideia, que era poderosa, mas um bocado vaga, e transformá-la num modelo matemático rigoroso. Eles mostraram que o crescimento é este processo contínuo e, por vezes, doloroso de renovação.
Tenho de insistir um pouco nisto. Essa ideia de destruição criativa soa muito bem numa sala de reuniões ou num paper de economia, mas, no mundo real, destruição significa empresas a fechar, pessoas a perderem os seus empregos. Estes modelos têm em conta esse enorme custo social?
Essa é uma objeção fundamental e muito pertinente. Os modelos, na sua forma pura, focam-se na eficiência agregada da economia. O que os autores diriam, e o que a teoria defende, é que o custo de bloquear essa destruição criativa é, a longo prazo, muito maior.
Como assim?
Se protegermos artificialmente as empresas ineficientes, impedimos que os recursos, pessoas, capital, talento, se movam para as novas empresas, as mais produtivas, que são as que vão criar os empregos do futuro. É um equilíbrio incrivelmente difícil, claro, mas a alternativa é a estagnação de toda a economia, que acaba por ter um custo social ainda mais elevado para todos.
Percebo. É uma escolha entre uma dor aguda e localizada, que permite a cura, e uma doença crónica que debilita o corpo inteiro. E essa ideia de renovação leva-nos ao ponto de viragem, ao trabalho de Paul Romer. Ele conseguiu finalmente explicar o tal ingrediente secreto. Sem dúvida. Se Aguillon e Howitt explicaram o processo da inovação, Romer explicou o combustível. A grande revolução dele foi criar um modelo de crescimento endógeno. Foi o primeiro a conseguir fazer o que Solow não conseguiu: colocar o conhecimento, as ideias, a tecnologia como uma variável dentro do modelo. Ele finalmente abriu a caixa negra. E o que é que ele descobriu lá dentro que mudou tudo?
Descobriu a diferença crucial. Como vimos, o capital físico, as autoestradas, têm rendimentos decrescentes. Mas o conhecimento, as ideias, podem ter rendimentos marginais crescentes.
Ah.
Quanto mais ideias se geram, mais fácil e produtivo se torna gerar ainda mais ideias. Uma descoberta científica abre a porta a 10 novas tecnologias. Uma inovação de software pode ser copiada e melhorada por 1000 outras empresas. O conhecimento não se gasta com o uso. Pelo contrário, multiplica-se.
Cria-se um círculo virtuoso, uma reação em cadeia.
Precisamente. É um motor que, em teoria, nunca fica sem combustível. E é isto que dá origem à chamada economia do conhecimento. Um modelo onde o crescimento pode ser muito mais sustentado porque é alimentado por um recurso que se expande em vez de se esgotar. Ok, montamos o nosso kit de ferramentas teóricas, percebemos a diferença entre o velho modelo do betão e o novo modelo do conhecimento. Agora, o momento da verdade. Vamos usar esta lente para olhar para a economia portuguesa. O que é que ela nos revela? O documento da SEDES identifica 3 grandes desafios. O primeiro desafio são as instituições. E quando falamos de instituições, não é apenas o governo, é todo o enquadramento. O sistema de justiça, a regulação, a administração pública, o sistema educativo, são as regras do jogo.
Certo.
Se as regras forem claras, justas e eficientes, os jogadores, as empresas, os empreendedores sentem-se confiantes para investir, para inovar. Se as regras forem lentas, burocráticas e imprevisíveis, ninguém arrisca.
E qual é o diagnóstico do documento a este nível?
É bastante duro. A conclusão é que em Portugal o problema raramente está nas intenções ou nos discursos políticos. Muitas vezes até dizemos as coisas certas. O problema está na capacidade institucional de os concretizar.
Ou seja, é como ter uma receita fantástica para um prato, mas depois a cozinha tem um forno avariado, facas que não cortam e os ingredientes demoram 3 semanas a chegar. É uma analogia perfeita. A intenção é boa, a execução falha. Isto levanta a questão central que os próprios autores colocam. Como é que alinhamos a nossa cozinha institucional com as exigências de uma economia baseada no conhecimento? essa ineficiência leva-nos diretamente ao segundo desafio, que o documento descreve com uma expressão muito forte: destruição criativa bloqueada. O que é que está a bloquear essa renovação?
O texto aponta vários cadeados. Um deles são as barreiras à saída de empresas do mercado. Por exemplo, um sistema judicial muito lento faz com que um processo de insolvência se possa arrastar durante anos. E o resultado é que se mantêm vivas artificialmente as chamadas empresas zombie.
As empresas zombie. Estamos a falar do equivalente corporativo dos mortos-vivos. Basicamente. Não estão verdadeiramente vivas, não estão verdadeiramente mortas, mas andam por aí a arrastar-se e a consumir recursos preciosos. Ocupam capital, empregam trabalhadores que podiam estar em empresas mais produtivas.
Entendo. E o documento sublinha um ponto crucial. Estas barreiras à saída acabam por funcionar como barreiras à entrada. Se o mercado está cheio destas empresas ineficientes, é muito mais difícil para uma empresa nova, mais inovadora, conseguir entrar e crescer. Mas espera. O documento também aponta o dedo a outra característica estrutural: o facto da nossa economia ser dominada por micro e pequenas empresas. Isto é controverso. Nós habituámos-nos a ouvir que as PMEs são a espinha dorsal da economia, não é? Os autores estão a dizer que isto é uma fraqueza? É exatamente esse o ponto provocador que eles levantam. A questão não é demonizar as pequenas empresas, claro. O problema é a falta de empresas de média e grande dimensão. Segundo os autores, a esmagadora maioria das nossas empresas simplesmente não tem escala. E sem escala, não têm músculo financeiro, não têm margens que lhes permitam investir a sério em digitalização, em internacionalização.
E a inovação.
E claro, a inovação. Ficam presas num ciclo de baixa produtividade e baixos salários. Falta-lhes a capacidade para dar o salto, o que nos leva ao terceiro e talvez mais frustrante desafio: o fosso que existe entre a investigação que o país produz e a inovação que as empresas conseguem gerar. Este paradoxo?
É o paradoxo central. O documento reconhece que, em grande parte graças aos fundos comunitários, o nosso sistema científico e tecnológico nacional, as universidades, os politécnicos, deu um salto notável.
Sim, publicamos mais artigos, temos mais doutorados, sem dúvida. O problema é o que acontece a seguir, a passagem desse conhecimento para a economia real. É tal distinção que os autores fazem. Investigação é uma coisa, inovação é outra.
Certo. Eles usam uma definição muito pragmática. Investigação é gastar dinheiro para criar conhecimento. É um investimento necessário, mas não suficiente. Inovação empresarial é utilizar o conhecimento para criar valor. É o que os anglo-saxónicos chamam innovation to cash.
Transformar ideias em dinheiro.
Exatamente. E o diagnóstico é claro. Portugal tornou-se razoavelmente bom na primeira parte, mas continua a falhar redondamente na segunda. Então somos bons a ter as ideias no laboratório, mas péssimos a transformá-las em produtos, na fábrica ou em serviços que se vendem. É uma boa forma de o resumir. E os sintomas disso são evidentes. A grande maioria dos nossos doutorados não vai trabalhar para as empresas. A ligação entre universidades e empresas continua a ser muito ténue. São quase dois mundos que não falam a mesma língua.
E face a este divórcio, o documento avança com propostas concretas, certo?
Sim, são propostas que tentam precisamente construir pontes. A primeira é generalizar as teses de mestrado e doutoramento feitas em ambiente empresarial. O estudante tem um orientador na universidade e um orientador na empresa, e o seu trabalho é resolver um problema real dessa empresa.
Força à colaboração.
Exatamente. A segunda proposta é dignificar e usar mais a figura do professor convidado. Trazer para as salas de aula gestores, engenheiros, pessoas que vêm das empresas com conhecimento prático do mercado, para partilharem essa experiência.
Então, depois de mergulharmos neste documento, se tivéssemos de destilar tudo numa só ideia, qual seria a grande mensagem a reter?
Acho que a conclusão central dos autores é que não há uma bala de prata. O crescimento sustentado não depende de um único fator. Depende da coerência e do alinhamento entre três pilares: instituições eficientes, um tecido produtivo dinâmico que se renova e a capacidade de transformar conhecimento em valor económico. É um ecossistema. De nada serve ter uma universidade de classe mundial se as empresas não conseguem absorver o seu conhecimento ou se o sistema de justiça demora 10 anos a resolver uma disputa comercial. Se uma parte falha,
o sistema todo fica comprometido.
Precisamente. E por isso, a mensagem final é um apelo ao pragmatismo. Portugal tem ativos importantes, especialmente na ciência, mas os constrangimentos nas instituições e na estrutura das empresas limitam dramaticamente o seu potencial.
O debate tem de passar das intenções para os comos.
Exatamente. Como é que, na prática, se criam as condições para que a inovação e a produtividade se alimentem uma à outra? E isto deixa-me com um pensamento final, uma questão que me parece ficar a pairar. O documento fala de necessidade de escolhas políticas consistentes. Ao mesmo tempo, menciona os ciclos económicos longos de Kondratiev, que duram décadas. A reflexão que fica é: como é que é possível construir uma política de inovação que seja consistente e de longo prazo, quando os nossos ciclos políticos, por natureza, são muito mais curtos? Se calhar, o maior desafio institucional de todos é este: como criar um rumo estratégico para o país que consiga sobreviver às mudanças de governo e às urgências do dia-a-dia.